Vamos falar da Conferência Nacional das Cidades, que após mais de 10 anos está de volta aí, trazendo um amplo espaço de participação social para discutir os desafios urbanos, buscar soluções para um crescimento mais equilibrado e sustentável das cidades. Esse evento será em agosto aqui em Brasília, mas a preparação começa bem antes, com conferências municipais e estaduais ao longo de todo o ano, para garantir contribuições de todas as regiões do país. Então, para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com Fernanda Barbosa, ela que é coordenadora geral do Conselho das Cidades. Bom dia, coordenadora, muito obrigada pela participação aqui no Brasil em Dia.
Bom dia, Vanessa, bom dia a todos e a todas. Bom dia ao pessoal que está acompanhando a gente aqui hoje, em nome do ministro Jader Filho. Eu gostaria de agradecer aí pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui hoje falando de um tema que é de grande importância para o sucesso das políticas públicas urbanas no país. A maioria da população brasileira hoje vive nas cidades, a gente já sabe disso. E é cada vez mais urgente que a gente possa debater o poder público junto com a sociedade civil, políticas públicas que promovam aí o bem-estar das pessoas no meio urbano.
Pois é, coordenadora, essa conferência volta aí depois de mais de 10 anos, num momento, digamos assim, com grandes desafios, né, como as mudanças climáticas, o déficit habitacional, enfim, como que essa conferência vai trazer respostas concretas nesse sentido?
Bom, a gente está realmente aí vivendo um momento muito significativo de recriação do próprio Ministério das Cidades e da retomada das atividades do Conselho Nacional das Cidades. E aí a sexta conferência nacional entra nesse contexto, após mais de 10 anos sem nenhuma conferência, esse ato, então com muitas demandas represadas. E demandas que precisam ser inseridas num novo contexto urbano, como você falou, das emergências climáticas, a gente teve aí no ano passado as enchentes no Rio Grande do Sul, a transformação digital, que também é um tema muito importante para ser abordado, e enfim, a gente precisa modernizar, né, o debate da questão urbana e trazer esses novos elementos para que as políticas públicas sejam fortalecidas e sejam revistas também de forma assim, bem efetiva junto com a participação da população. A gente espera aí que a sexta conferência ela abra esse espaço, né, para debate com a sociedade civil. E o nosso objetivo principal é promover a construção coletiva das políticas urbanas. E aí a gente quer que os gestores municipais, estaduais, movimentos populares, profissionais da academia, entidades de trabalhadores, ONGs e outras entidades proponham soluções para esses desafios urbanos que a gente está vivendo. O processo da sexta conferência é isso mesmo, é um processo, né? Ele começa lá na etapa municipal, vai subindo para a etapa estadual, até juntar todas essas propostas e a gente realizar a etapa nacional. Então, é muito importante agora, nesse momento, que a gente consiga mobilizar o máximo de municípios possíveis para realizarem as suas conferências, porque só assim a gente vai ter insumo que realmente represente todo o panorama do país, né? O Brasil é um país muito grande, com muitos municípios, muitas realidades. Quanto mais municípios a gente tiver inseridos nesse contexto, fazendo as suas conferências, mais chances a gente tem de desenhar políticas públicas efetivas e que reflitam, de fato, as necessidades da sociedade.
Pois é, a senhora falou sobre essa diversidade, né? São mais de 5 mil municípios e eu acho que um dos grandes problemas também é a diferença enorme entre as regiões muito ricas e as regiões muito pobres, né? Como que a conferência vai poder atuar aí para que essas propostas ajudem a promover uma maior equidade entre as localidades?
A chave aí do sucesso das conferências é, de fato, garantir a ampla participação de todos os segmentos da sociedade. Os municípios pequenos, eles têm algumas peculiaridades, né, de estrutura mesmo, de corpo físico para poder realizar as conferências. Os municípios maiores, eles já não têm esses problemas. A gente tem a questão de alocação de recursos, né, que é muito, muito importante nesse momento, que, por exemplo, os novos prefeitos estão tomando posse e eles vão ter que desenhar os novos orçamentos. As conferências vão ajudar aí a priorizar os investimentos daquela população específica. E a melhor forma, assim, de garantir que essas peculiaridades de cada município, cada região, aí mesmo com as diferenças culturais, sociais e econômicas, estejam refletidas lá na etapa nacional e nas políticas públicas que saem como diretriz do governo federal, é justamente a gente garantir o máximo de participação possível e que os gestores e a sociedade civil coloquem atores que têm voz ativa, nesses processos de conferência, tanto das municipais quanto das estaduais, para que esses problemas sejam levados de fato e sejam materializados em propostas concretas que vão chegar na etapa nacional. Só assim a gente vai conseguir garantir realmente que toda a diversidade do país seja refletida na etapa nacional e seja incorporada aí nas políticas públicas, por exemplo, do próprio Ministério da Cidade, de habitação, saneamento, mobilidade urbana, as periferias, tudo isso tem que estar refletido na etapa nacional. Então, quanto mais participação social a gente tiver e quanto mais municípios a gente estiver realizando as conferências, maiores são as chances da gente ter uma política pública que reflita aí toda a diversidade do país e que seja efetiva de fato.
Pois é, coordenadora, a senhora acredita que também a gente pode utilizar aí as novas tecnologias, como por exemplo as plataformas digitais, a inteligência artificial, como um aliado aí nessas novas propostas, nessas novas implementações, digamos assim?
Sim, a própria conferência ela tá sendo toda monitorada e acompanhada numa rede de desenvolvimento urbano sustentável. A gente chama ela de plataforma Redus, e todos os municípios e os estados estão colocando a documentação comprobatória das conferências dentro da plataforma, e lá a gente consegue ter um panorama bem legal de como a coisa está acontecendo no país. Além disso, a gente pode usar a inteligência artificial, por exemplo, para checar quais são os temas mais debatidos nas conferências e depois fazer uma curadoria de como isso vai refletir na própria Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. A gente pode usar esse processo para incluir mais gente, por exemplo, nas conferências híbridas, que juntam a população, mas que permite que uma parte da população também se conecte online. Então, o tema da transformação digital nas conferências, principalmente, é uma coisa muito positiva. A gente incentiva. E temos, assim, grandes expectativas de que isso traga muito retorno para a gente na etapa nacional também.
Fernanda, a senhora coordena aí o Conselho das Cidades. Explica um pouco para o telespectador como que funciona essa nova estrutura.
O Conselho das Cidades, ele é um conselho de participação social. Ele veio lá com a criação do Ministério das Cidades em 2003, e a ideia é que a gente consiga realmente refletir nas políticas públicas urbanas todos os anseios de toda a sociedade, inclusive de grupos marginalizados, enfim, aqueles grupos que não se olham muito, que são os que mais precisam, né? Qual que é a ideia do conselho? É que a gente faça de fato uma gestão democrática do território e que a gente distribua aí os ônus e os benefícios do processo de urbanização de forma equitativa. O que são esses ônus e benefícios? Por exemplo, todo mundo paga imposto, né? Você vai pagar mesmo, se você ganhar um salário mínimo ou 10, você vai pagar ali o mesmo tanto de imposto. É justo que a gente distribua isso em áreas que necessitem mais, porque as pessoas que ganham menos, o impacto do imposto no orçamento delas é maior. Então, a gente precisa pensar nessa distribuição, em áreas que precisam de mais infraestrutura, áreas que precisam de mais programas habitacionais. A gente precisa pensar isso de uma forma democrática, e o Conselho ele entra justamente nesse sentido, de poder levar as políticas públicas para o debate da sociedade e que a sociedade se sinta ali refletida de fato nessas políticas. E aí a gente está falando de basicamente isso. Habitação de interesse social, saneamento, acesso à água e esgoto, iluminação pública, transporte público, mobilidade, enfim, esse universo diverso aí das cidades que estão refletidas nas políticas setoriais do Ministério das Cidades. O conselho é um conselho bem grande, viu, Vanessa? Ele tem em média 86 titulares e 86 suplentes. E nessa composição dele, a gente tem justamente todo esse perfil que eu falei anteriormente, todo o perfil do poder público, tanto estadual, municipal e federal, quanto também a sociedade civil organizada. E aí entram os movimentos populares de luta pela moradia. Entram as entidades que representam os trabalhadores, as entidades que representam a academia e as unidades de pesquisa, as ONGs, enfim, é um conselho bem diverso e ele traz realmente propostas bem efetivas, entendeu? Que permite que a gente faça aí uma reflexão sobre as nossas políticas urbanas e aprimore elas cada vez mais. Ele é um conselho deliberativo, ele solta aí várias resoluções sobre temas diversos, por exemplo, os prefeitos que estão chegando agora, estão tomando posse agora, precisam elaborar ou revisar os planos diretores. Lá no nosso site do Conselho das Cidades e na plataforma Redes, a gente tem resoluções do conselho que falam sobre o conteúdo mínimo do plano diretor. O conselho ele desenvolveu em conjunto com todos ali, com o pleno, o próprio regimento interno da sexta conferência, que serve de base para os regimentos das conferências estaduais e das conferências municipais. Enfim, tem muita informação importante. O conselho ele atua muito com as entidades que estão presentes neles, a questão habitacional. Por exemplo, a gente teve um movimento do despejo zero, que foi muito importante na época da pandemia, para que as pessoas não fossem sem emprego e sem receber, não fossem despejadas, né, das suas casas. Enfim, é um conselho muito atuante e muito importante para a gente garanta aí a gestão democrática do território e a justa distribuição de ônus e benefícios da urbanização.
Maravilha. Antes da gente terminar, eu queria que a senhora dissesse aí os caminhos para quem deseja participar dessa conferência, dar a sua contribuição, e aproveito para pedir que a senhora faça um chamado aí para a população participar da conferência.
Agora a gente está focando, Vanessa, na etapa municipal. A etapa municipal ela vai até abril. Todas as conferências municipais têm que ser realizadas até abril. E depois da etapa municipal, a gente vai passar para a etapa estadual. Como é que a gente organiza aí uma conferência? O meu município. Muitas vezes, o município pequenininho, ele não tem lá um conselho instituído, um conselho das cidades local instituído, ou alguma coisa que faça essas vezes lá. Não tem problema. O poder público, a prefeitura, ela pode fazer um edital de chamamento de entidades. As entidades vão formar uma comissão organizadora da conferência, vão marcar a data, vão montar o regimento interno, com todas as diretrizes, e o município ele pode, inclusive, a partir da realização da própria conferência, montar o seu conselho, eleger os seus delegados, enfim. Depois dessa etapa municipal, na etapa municipal ainda, são escolhidos os temas prioritários que vão ser levados para as etapas nacionais, para as etapas estaduais, desculpa. Então, é importante aí que os municípios estejam atuando muito forte nessa frente, entendeu? Para conseguir levar o máximo de propostas possíveis para a etapa estadual, que vai levar para a etapa nacional também. A etapa estadual já foi, todos os estados já convocaram as suas conferências, nem todos estão com data marcada ainda, mas todos já convocaram. Os municípios, eles têm que fazer o quê? Procurar os pontos focais dos estados. Lá na plataforma Redes, a gente tem contato de todos os pontos focais para eles serem inseridos na plataforma, pegarem ali o subsídio que eles precisam para realizar as conferências e inserirem tudo na plataforma. E daí a gente parte para a etapa nacional, com as propostas que vão ser geradas na etapa municipal e na etapa estadual, que vão servir de base para a constituição do texto do projeto de lei da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Então, olha que legal, todas essas propostas, nem todas, né? A gente vai fazer um debate, uma discussão, vai fazer uma análise, né, de conjuntura, mas essas propostas vão estar refletidas concretamente na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. É a participação social estando ali refletida nas políticas do país. Então, é muito importante a gente convocar aí os municípios, não só para já se organizarem para realizar as conferências. A gente está fazendo webinário, a gente tem um WhatsApp que responde dúvidas, a gente tem e-mail para entrar em contato e a gente ajudar a instituir as conferências locais. Mas a gente precisa também aí do engajamento das prefeituras, da sociedade civil, os movimentos estarem juntos com a gente para que a gente consiga realizar um número maior possível de conferências municipais, que só assim a gente vai ter uma conferência nacional de sucesso. Então, entra lá na plataforma Redes, vê quem é o ponto focal do seu estado, já entra em contato para saber como é que você vai chamar a sua conferência, como é que você faz para incluir os documentos da sua conferência, se você já realizou lá na plataforma, para a gente poder acompanhar isso direitinho e ter um evento de sucesso lá em agosto.
Maravilha, eu entrevistei Fernanda Barbosa, ela que é coordenadora geral do Conselho das Cidades. Eu agradeço imensamente os esclarecimentos aqui no Brasil em Dia. Desejo sorte aí no trabalho.
Obrigada, bom dia a todos.
Bom dia.